Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender como a gente chega nessa quinta-feira. Geralmente, entre quarta e quinta, o mercado fica um pouco mais movimentado. E a quem nós trazemos para essa conversa, justamente para destrinchar um pouco, né, o que acontece então nesses dias e o que a gente pode ver mais adiante, principalmente com o mercado de reposição. Você, pecuarista, de olho nessa conversa, a gente traz a Isabela Camargo, que é zootecnista e analista da HN Agro. Seja muito bem-vinda, Isabela.
Olá, Letícia. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. E, Isabela, eu queria já começar perguntando para você a questão da reposição, né? Esse ano é um ano que é um ponto de atenção e isso, essas cartas já estão colocadas sobre a mesa, né? Desde o final do ano passado, já tendo em vista o abate de fêmeas que ocorre desde 2023 de maneira massiva. Eu queria saber como é que está a relação de troca na questão de preços, né? Preços médios, quando a gente pega uma arroba de boi gordo para comprar um bezerro, ou como a gente pode pensar essa relação, né, em que patamar que ela tá, qual que é o poder de compra desse pecuarista nesse momento em relação ao mercado de reposição.
Bom, Letícia, é importante quando a gente vai falar da reposição, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Então, a gente tem que lembrar o que aconteceu em relação à participação de fêmeas, no mercado em 2023. E nesse ano, a participação de fêmeas foi de 42,5% em relação aos abates totais, e o que representou uma alta de 4,4 pontos percentuais quando a gente compara a 2022. Então, essa fêmea que foi enviada para o abate, ela deixou de produzir o bezerro que estaria no mercado agora em 2025. Então, a gente tem uma expectativa de preços firmes para o mercado de reposição. O que a gente tem que pensar também, Letícia, é que o mercado do boi gordo também deve ficar firme ao longo aí e crescente, né, ao longo de 2025. Então, de um lado, a gente deve ter uma oferta restrita e, de outro, uma demanda aquecida, porque com a arroba firme, é natural que o pessoal procure mais as categorias de reposição.
E com essa oferta restrita e com essa demanda que está prometendo ser aquecida para as categorias de reposição, quais categorias vocês já estão olhando aí no radar na HN Agro, Isabela, que podem subir mais? É boi magro? É bezerro? É novilha? O que que a gente pode tomar como um norte aí nesse momento, se é possível fazer, né, esse tipo de exercício de futurologia?
Sim, a gente acredita que principalmente o bezerro deve ficar mais firme agora em 2025. Então, se a gente pegar a parcial de janeiro, até você tinha comentado em relação a arrobas de boi gordo para compra de um bezerro, hoje são necessárias 8,2 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. Esse valor é 3,2% maior quando a gente compara a janeiro de 2024. Como eu disse, com a expectativa de preços mais firmes para reposição frente ao boi gordo, a expectativa é de que esse valor fique ainda maior. Então, aí podendo chegar a 9, 9,5 arrobas quando a gente tiver preços ainda maiores.
E o que que a gente deve ver de proporção de alta, né? Já que a gente está começando a virar essa chavinha do ciclo pecuário, né? E ter menos oferta de animais prontos para abate, e também ter essa oferta mais escassa nas categorias de reposição, o que que deve ter mais proporção de alta? Também é outro exercício de futurologia que eu estou te propondo aqui, Isabela.
A gente acredita aí que em 2025 deve ficar firme, deve crescer essa relação quando a gente compara aí, mas deve vir ainda mais firme, né, para os próximos anos, para 2026, ainda a expectativa é de que essa alta seja ainda maior.
E quando a gente olha agora, vamos voltar para os preços da arroba do boi gordo. Aliás, você pecuarista ou você que é do setor produtivo, né, da pecuária de corte, que está nos acompanhando, os nossos canais de comunicação estão abertos, seja no YouTube do Notícias Agrícolas, que é o Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você está no nosso canal no YouTube, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like aqui no nosso vídeo, tá certo? Então, se você também tiver aí querendo compartilhar as informações da sua região, mande para a gente como é que está o preço da arroba do boi gordo ou o quilo, né, das categorias de reposição aí na sua região, sempre lembrando de falar da cidade e o estado de onde você está nos assistindo. Isabela, eu queria saber como é que estão as dinâmicas no mercado físico, como que estão preços e escalas de abate. Ainda estamos navegando naquela fase de lateralização, ainda em águas mais tranquilas neste momento?
Isso mesmo, Letícia. Ainda a gente vê o mercado aí calmo, voltando aos poucos, o pessoal voltando de férias. Então, uma semana sem muita emoção, né? Mas o ponto de atenção dessa semana e também da próxima semana é em relação à demanda. Apesar da gente ter uma oferta restrita de animais disponíveis para negociação, a demanda deve diminuir agora nesse segundo semestre de janeiro. Lembrando que a gente tem impostos a pagar, a gente tem o que ficou das festas de fim de ano, material escolar, matrícula, então é muito gasto agora para janeiro. Então a demanda vai ser um ponto de atenção. Mas, por outro lado, se a gente for pensar em relação às exportações, elas terminaram 2024 num bom ritmo e continuaram agora nesse início de 2025. E a exportação é um meio de escoamento aí da produção interna, né?
E a respeito das exportações, Isabela, a gente tem recebido de agências internacionais de notícias, houve um caso, né, depois de 40 anos sem registro, um caso de febre aftosa na Alemanha, em búfalos, né? E esse caso ele está restrito ali a uma pequena cidade. O Reino Unido deixou de comprar carne da Alemanha, mas tem outros países que adotaram aquele sistema de regionalização, de zoneamento, né, para poder continuar comprando carne da Alemanha, mas não daquela área. Isso de alguma forma, eu sei que a gente exporta pouco para a União Europeia de carne bovina, mas de alguma maneira pode mexer com as nossas exportações, ainda que pontualmente, ou não, a gente não deve ver nem cócegas nas nossas exportações referentes à União Europeia nesse momento, por esse motivo.
Não, com certeza é uma oportunidade, né? A gente não pode deixar de considerar. Mas, assim, a exportação ela continua em bom ritmo, realmente por causa dos nossos principais compradores, quando a gente pensa aí, principalmente em Estados Unidos, que vem comprando um bom volume, a gente tem uma pré-cota estabelecida com eles. E passamos essa cota consideravelmente em 2024. Então, o que nos chama a atenção em relação às exportações são realmente os principais compradores que foram em 2024 e devem continuar em 2025. Mas não deixa de ser oportunidade para o Brasil quando isso acontece, né?
E você citou isso que é uma coisa bastante importante, né? Que a gente tem China e Estados Unidos como principais parceiros comerciais quando a gente fala em exportação da carne bovina brasileira. Donald Trump toma posse na próxima segunda-feira, dia 20, e eu tenho perguntado isso para todos os analistas com quem eu converso aqui no Notícias Agrícolas, até para oferecer para você, da nossa audiência, né, esses pontos de vista ou convergentes ou diferentes uns dos outros, para que você tome as suas melhores decisões e forme a sua opinião. Eu queria saber, Isabela, o que esperar das nossas exportações de carne bovina, tendo em vista esses dois parceiros comerciais do Brasil, né? De um lado tem esses dois que brigam entre si, China e Estados Unidos, né? E de outro lado tem o Brasil que exporta bastante para os dois, né? Que tem relações comerciais, tem escala, tem sanidade, tem qualidade. O que que a gente pode ver nesse sentido? E tem agora um Donald Trump muito mais fortalecido e vindo com uma fala, né, uma retórica de taxação, uma retórica ali de mais protecionismo no mercado americano.
Letícia, é claro que a chegada do Donald Trump tem que ser um ponto de atenção, mas a gente tem que pensar que o país ainda passa por uma retomada do seu rebanho. E apesar dele ter seus atritos aí com o Brasil, ele não vai deixar de fornecer ou deixar faltar, né? Porque a economia aquecida dos Estados Unidos, eles ali arroba firme, né? Vamos considerar lá no mercado interno. Então, mesmo com a chegada dele, a gente deve continuar tendo, né, os Estados Unidos como um dos principais compradores. Já em relação à China, apesar da expectativa de um menor crescimento do PIB per capita, ainda vai ser um importante comprador da carne bovina brasileira. Então, as expectativas para 2025 são muito boas. A gente já bateu o recorde em 2024 e para 2025 a expectativa é de que esse ritmo continue, como a gente já viu agora nesses primeiros dias, né?
E Isabela, agora preços no mercado físico e como que estão as dinâmicas também no mercado futuro? O que que a gente pode traçar de paralelo entre esses dois setores da pecuária de corte?
Letícia, em relação a preços no mercado físico, a gente vê entre 100, 325 e 330 em São Paulo, as escalas justas em 6 dias, né? E o mercado futuro bem animador aí para quem analisa. Então, lembrando que o futuro é reflexo do físico, né? Mas um bom cenário aí no começo de 2025.
Perfeito. Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vinda aqui conosco no Notícias Agrícolas, assim como Iberville também, essa parceria aí que vem a 2025 com mais participações de vocês aqui com a gente.
Muito obrigada, viu, Letícia? Um abraço.
Tá aí, então, estivemos com a Isabela Camargo, zootecnista e analista da HM Agro, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro. O mercado segue bastante lateralizado, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico. Isso é positivo, né? As cotações se sustentam. De um lado, a gente tem uma demanda um pouco mais enfraquecida, o que é típico de começo de ano aqui no mercado interno. Temos exportações indo bem neste momento. E do outro lado, a gente tem ainda uma oferta de animais um pouco caminhando mais devagar em direção aos frigoríficos, tanto pela questão do número de animais que a gente já vai vendo esse ano essa chave do ciclo pecuário virando, mas também agora nesse começo de ano temos pastagens um pouco mais abundantes para o pecuarista poder ali fazer a retenção dos seus animais e vendendo conforme a atratividade dos preços ali para os seus animais. Então, e também tem essa coisa da volta, né, do final do ano agora para o comecinho do ano. Então, segundo a Isabela, os preços no mercado físico, eles continuam ali na faixa dos R$ 325, 330 para a Praça Paulista, escalas de abate curtas, em torno de 6 dias em média. Então, é esse panorama que a gente tem. O que é foco nesse momento agora são os preços das categorias de reposição, bezerro mais caro, segundo a Isabela. Nesse momento, a relação de troca entre o boi gordo e o bezerro, ela aponta que precisa de 8,2 arrobas do boi gordo para se comprar um bezerro. Isso, essa relação de troca, ela é 3,2% superior ao que se via em janeiro do ano passado. Então, a gente já vê aí esse movimento que já era previsto também, já era dado, né, dado a questão dos abates de fêmeas desde 2023, que essas categorias de reposição iriam subir e o bezerro vai liderando, segundo a Isabela. E já que nós estamos falando de valores e de preços, Pedro, por favor, os preços na tela. E vamos lá então checar como é que estão as cotações na B3, a Bolsa Brasileira, e a gente vê que o janeiro está com quase que estabilidade, sobe pouquíssimo nesse momento, 0,05%, valendo R$ 328,85. O fevereiro tem alta de 0,32%, valendo R$ 330,55, arroba bovina. O março sobe um pouquinho mais, 0,33%, com o preço da arroba em R$ 329,50. E o referencial do CPEA para arroba do boi gordo no estado de São Paulo tem alta de 0,38%, valendo R$ 326,95 a arroba. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.